Agora, 2:32, vamos falar sobre planejamento, como as empresas podem se planejar para o ano que vem, quais as dicas. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a gerente de processos e estratégia da Tecnospeed, Beatriz Cardoso, está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Beatriz, você é especializada em planejamento, né? Dá para a gente aí algumas dicas de planejamento para 2024?
Eu sou suspeita porque eu adoro falar sobre planejamento, né? Eu acho que ele ajuda muito em todos os contextos. E eu trouxe para cá algumas dicas que podem ser adaptadas tanto para as empresas, mas também na nossa vida. Eu tentei trazer aqui algumas dicas mais genéricas.
Ah, que legal.
E começando, né, falar um pouquinho sobre o planejamento, eu acho que uma das partes mais enriquecedoras do nosso planejamento é começar a ouvir com atenção, né? A gente normalmente não sabe tudo, sobre tudo, né? Isso é muito serve para absolutamente todos os assuntos. E não é diferente nas empresas, né? Então, o que é importante? De onde a gente, né, dá esse pontapé? Ouvindo o nosso mercado, ouvindo os nossos concorrentes, como que eles estão, qual é o preço que eles praticam, como que estão esses produtos, os nossos colaboradores, já que eles estão ali de frente para o gol todos os dias, né? São eles que estão ali e sentem as dificuldades e também escutam muitos elogios das nossas empresas, né? E muito importante é a gente entender todo esse contexto, essas informações. Aqui no Brasil também a gente está passando aí por algumas mudanças bastante consideráveis, né? Se a gente pensar em 2024, no cenário político, no cenário fiscal. Então, é muito importante fazer essa primeira análise para entender as informações que estão acontecendo por aí, para depois considerar elas no nosso planejamento.
Análise, começa a ouvir todos esses fatores, esses aspectos, quando, hein? O planejamento é para 2024, mas quando você começa esse trabalho?
O tempo todo. Na verdade, a gente já devia estar começando, né? Mas a gente sempre usa mais ou menos a época aí de novembro, principalmente para consolidar as informações. Então, é interessante que, né, agora a gente está aí meio corridinho, a gente usa esse tempo ainda de dezembro, né, para poder fazer esse levantamento. Então, o primeiro passo, acho que é o mais importante, levantar essas informações para depois entender onde a gente deve usá-las dentro do planejamento. Aqui, daí, a gente vai para o segundo passo, que é ter foco, né? Porque a gente vai encontrar muitas coisas. A gente sempre tem muita coisa para fazer, né? Seja em casa, que o serviço nunca acaba, seja nas empresas, a gente sempre tem muitas ideias. Mas como que a gente consegue executá-las, né? Como que a gente consegue priorizá-las? Tendo foco. A gente tem, né? Eu sempre esqueço quem citou, mas eu acho muito interessante a frase de que foco é muito mais sobre os nãos que nós dizemos do que sobre a nossa capacidade de dizer sim. Porque a gente tem muito boas ideias. Mas, e quando a gente precisa negar essas ideias, quando a gente precisa falar não? Porque no final das contas, a gente tem recursos limitados, né? Os nossos recursos, sejam as horas do dia que são as mesmas para todos, seja o dinheiro que não é abundante, ele é o mesmo. Então, se a gente coloca ele em muitos lugares diferentes, essa força dispersa. Né? Agora, se a gente consegue ter foco e entender realmente quais são as nossas prioridades, né, aquilo que é mais importante, a gente consegue aplicar uma força maior e dar um passo, então, muito maior. Né? E eu até comentei aqui, prioridades é uma palavra que não devia existir, né? Porque se a gente tem muitas prioridades, a gente não tem prioridade nenhuma.
Não tem foco.
Né? Exato. Então, é muito importante definir alguns desafios que são os mais relevantes e a prioridade do ano, para que, então, através desse foco, é que a gente entenda o que vai ser necessário para poder atingir as nossas metas.
E planejamento é um documento? Ele é estático? Ele vai mudando, vai sendo revisto durante o ano? Como é que é?
O planejamento, ele é o documento, né, a gente chama de artefato, que deveria ser mais vivo na empresa, né, porque ele deve refletir a realidade. E a realidade, ela não é calma, ela não é constante, né, ela não é
estática,
estática,
né?
Exatamente. Então, é muito importante que esse planejamento, ele seja vivo, ou seja, ele seja revisado, ele seja acompanhado. Não adianta a gente fazer um planejamento maravilhoso e deixar na gavetinha e só pegar lá no final do ano que vem, né? Então, é importante que esse planejamento, ele realmente vá se adaptando às necessidades. E isso tem a ver com a capacidade também da gente reagir às mudanças, né? Agora, nós temos algumas informações e com base nessas informações é que nós tomamos a nossa decisão. mas as informações mudam, né? Novas informações aparecem. Então, é muito importante que esse planejamento ele vá se tornando vivo, ele vá mudando conforme a necessidade. E aqui a gente entra, inclusive, no terceiro ponto, né? Que é, a gente precisa registrar e a gente precisa se comunicar com clareza sobre esse planejamento. Porque o planejamento, apesar de ser muito importante ter um documento, como você comentou, né? O registro dele, ele é uma ferramenta de comunicação muito poderosa. É através desse planejamento que a gente coloca todo mundo para remar na mesma direção no nosso barco, né?
Olha, então, figura forte essa.
Exato, né? É realmente isso, a gente está ali no barquinho, olha, esse aqui é o planejamento para que a gente possa dedicar todo o esforço da organização remando para o mesmo objetivo, né? Ou seja, para atingir as nossas metas comuns. Então, esse planejamento, ele precisa ser vivo e ele precisa ser lembrado. Ele precisa viver na comunicação, principalmente dos líderes. É muito importante que, no momento que a gente for repassar atividades, for repassar projetos para a equipe, que a gente faça esse link. Olha, isso é importante, por quê? Porque isso está lá do nosso objetivo, porque isso vai levar a gente mais próximo de atingir as nossas metas. Então, o registro, né, das ações, daquilo que vai ser implementado, das metas, é muito importante, e tão importante quanto isso é se comunicar com clareza sobre ele.
E o orçamento, ele fica onde? Ele está dentro do planejamento?
O planejamento é esse conjunto, né, tanto de ações, mas para que as ações sejam executadas, a gente precisa de recursos, né? Então, planejamento, ele inclui, sim, planejamento orçamentário. Planejamento inclui o planejamento relativo à execução, ou seja, o cronograma das ações, por quem vai ser feito, né? Isso são outras dicas aí legais da gente passar aqui. Sempre que a gente for estabelecer um objetivo, uma meta, que a gente consiga estabelecer esse objetivo, a responsabilidade de quem é esse objetivo, como essas coisas vão funcionar, né? Para depois fazer o desdobramento para os outros colaboradores. Mas o máximo de informações possível para que esse objetivo tenha mais chance de ser executado. E aí, então, a gente aloca os recursos para que eles sejam executados e a gente atinja as nossas metas.
Beatriz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a informação aqui de que a Tecnospeed foi o ouro no programa Excelência no Nível Empresarial, o N, da Sim, na edição 2023. Fala um pouquinho pra gente que programa é esse e como é que foi, então, o desempenho da Tecnospeed nesse programa.
O programa N é um programa que é baseado em um conjunto de boas práticas de gestão, né? Então, o objetivo deles é ajudarem as empresas a melhorarem a sua gestão através dessas boas práticas. E nós temos aí um grande histórico, né, de participações e nós sempre buscamos ter referências em boas práticas, inclusive mundiais, né? E a gente cultiva essa prática na Tecnospeed de sempre estar participando dos programas, das capacitações, das premiações para manter para manter as nossas práticas com as melhores do mercado. E esse ano, então, nós participamos da primeira versão aí, né, do programa N, que faz o diagnóstico das empresas, depois tem um programa extensivo de capacitação e de acompanhamento para que as empresas elas possam se adequar, né, a essas práticas, ou seja, melhorar todo o sistema de gestão, e depois, no final, eles fazem uma auditoria para entender, né, o quanto a empresa evoluiu, o quanto ela está adequada de acordo com essas boas práticas. E nós conseguimos a pontuação máxima nesse programa, então nossas práticas estão 100%, né, adequadas aí com esse programa de boas práticas e conseguimos o troféu ouro.
Nossa, que legal, bacana. Beatriz, mais alguma dica importante para quem está pensando em planejar, começar o planejamento para 2024?
Eu vou falar rapidinho só de duas dicas que eu acho que são legais, né? A gente falou um pouquinho sobre esse registro, a comunicação. Tem um ponto que eu acho que é muito relevante, que é sobre indicadores. Aqui a gente normalmente se perde, né? Porque ou a gente tem demais, ou a gente acaba não tendo nenhum, né? Então, aqui a dica é, tenha poucos e bons indicadores. Esses poucos e bons indicadores vão ajudar a entender o que precisa ser melhorado, já que aquilo que não pode ser medido também não pode ser melhorado, né? Mas cuidado para não se perder naquela quantidade imensa de indicadores que não trazem insights importantes para a tomada de decisão, ou seja, eles não ajudam a tomada de decisão, né? Então é melhor que a gente tenha um grupo menor de indicadores que realmente reflitam aquilo que a empresa quer atingir, que reflitam as metas, mas que ela não se perca na quantidade.
Tem algum indicador que é básico, que praticamente toda empresa tem?
Tem vários, né? Mas eu acho que assim, o importante é acompanhar o crescimento da receita, acompanhar o crescimento dos custos, acompanhar a rentabilidade dessa empresa, porque isso vai fazer com que as estratégias também possam ser adaptadas para atingir esses objetivos.
Indicador de receita, indicador de rentabilidade.
Indicador de custos, aí a gente entra aqui na parte mais operacional, mas quando a gente fala sobre ouvir, né, com atenção os nossos clientes, o NPS é um indicador interessante para ser implementado, né, já que ele fala sobre a fidelização dos nossos clientes, a percepção do cliente com os nossos serviços e produtos. É, a gente também tem o indicador de corrosão da carteira, ou seja, né, a gente está colocando gente aqui para dentro e tem cliente dando tchau. Então, quanto desses clientes estão saindo durante o ano? Qual é o dinheiro que eles estão levando embora quando eles saem? Então, tem alguns indicadores que são, sim, bastante relevantes.
Tá ótimo. Beatriz, muito obrigada pela entrevista, hein? Até uma próxima oportunidade.
Obrigada eu pela oportunidade.
Nós conversamos com a gerente de processos e estratégia do Grupo Tecnospeed, Beatriz Cardoso, que nos falou sobre práticas, né, de como planejar 2024.